no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 253 mil empregos com carteira assinada em outubro.
E atinge 10 meses seguidos de alta nas vagas de trabalho. Luana Karen.
No acumulado de 2021, já são 2.645.000 postos formais de trabalho criados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Época de chuvas, atenção redobrada.
Lançada a campanha de combate à dengue, Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde alerta que a dengue pode ser fatal e por isso a vigilância deve ser constante.
Anvisa identifica dois casos da variante Ômicron no país.
Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher.
Campanha quer promover o fim da violência contra as mulheres.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com Cristiane Brito, secretária nacional de políticas para mulher.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher.
Este é o slogan dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, campanha promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
E para falar desta campanha e outras ações, a gente conversa ao vivo com Cristiane Brito, secretária nacional de políticas para as mulheres. Boa noite, secretária.
Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. A gente sabe que a capilaridade é muito grande da Voz do Brasil. Poder chegar a todas as mulheres do nosso país é muito importante nesses 21 dias de ativismo.
Obrigada, secretária. Quais ações estão previstas durante esses dias da campanha de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres?
Muitas ações. A principal ação que a gente tem trabalhado é nas rodovias. E também com as parcerias com todos os DETRANs do nosso país. A gente está estimulando a vigilância solidária. E o slogan é, em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher. Estimular a vigilância solidária, aquele jargão que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ficou para trás. E o envolvimento da sociedade já é comprovado, de um vizinho, de um parente, de um colega de trabalho, pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. E nessa parceria, a gente está divulgando também o nosso Ligue 180, que é o nosso canal de denúncias, que ele funciona 24 horas por dia e muitas mulheres, infelizmente, ainda não conhecem como é que ele funciona.
Secretária, uma ação é a entrega na região norte de perucas para mulheres vítimas de escalpelamento. É aquele acidente em que a vítima tem os cabelos e o couro cabeludo arrancados pelo eixo do motor desprotegido de uma embarcação, causando danos físicos, psicológicos e até preconceito às mulheres. O que tem sido feito para evitar esse tipo de acidente?
Essas mulheres são invisibilizadas no nosso país, infelizmente. O que o governo federal quer é, com a união de esforços com outros ministérios também, é erradicar o acidente de escalpelamento. É inadmissível que tenhamos ainda hoje embarcações que não utilizem a proteção do motor. Para quem não sabe, o acidente de escalpelamento é quando o cabelo se enrosca no eixo do motor da embarcação. E mais de 50% das vítimas são de mulheres. E o que a gente quer com isso? Primeiro, conscientizar, levar para aquela população ribeirinha a informação de que a proteção do eixo do motor é importante. Mas a gente precisa pensar naquelas mulheres, as vítimas do acidente de escalpelamento, que estão isoladas da sociedade, porque elas são muitas vezes vistas como monstros, porque ela tem a face destruída, perdem nariz, orelhas, boca. E essas mulheres, elas precisam de uma atenção especial. A gente entende que a invisibilidade dessas mulheres é violação de direitos humanos. Estamos com ações na saúde, levar perucas, porque... Pasmem vocês, mas mulheres escalpeladas, às vezes o sonho dela é ter uma peruca de cabelo natural. Porque naquela região norte esquenta muito e tem casos até de câncer no couro cabeludo. Que a gente não sabe, eu não sabia, por exemplo, que o couro cabeludo é um órgão do corpo humano. Então imagine quanta dor essa mulher sente num ambiente quente, muitas delas sobrevivem com morfina. A gente está chegando até essa mulher para amenizar o sofrimento delas. E também com ações nesses 21 dias de ativismo voltado para a qualificação dessa mulher. Por quê? Muitas saem dos postos de trabalho. Muitas são abandonadas pelos maridos, pelos companheiros, assim que são vítimas do acidente. E a gente quer que essa mulher retorne ao mercado de trabalho, nem que seja empreendendo dentro da sua própria casa. Essa mulher, muitas vezes, ela é arrimo de família. E seus filhos já sofrem em serem estereotipados como o filho da monstra na escola. A gente tem que levar dignidade a essa mulher. Por isso, nós estamos levando um curso de manejo florestal para essas mulheres lá em Breves, no arquipélago do Marajó, onde tem um número grande também de mulheres escalpeladas.
Agora, secretária, a senhora falou agora há pouco sobre a importância do Ligue 180, que ainda não é conhecido por muitas mulheres e por muitas pessoas, na verdade, né? É, uma das ações é o uso de avisos em letreiros luminosos de rodovias federais informando sobre o Ligue 180. A ideia é atingir que tipo de público com essa ação?
Aquela mulher que às vezes ela tem até uma dúvida se ela está no ciclo da violência. Muitas mulheres nem se percebem no ciclo da violência. O Ligue 180, é importante que se diga, ele não é só para denúncia, ele também é para obter informação, inclusive sobre a rede de atendimento a essa mulher, a rede de enfrentamento que a gente chama. Muita mulher não sabe onde tem uma delegacia mais próxima, uma promotoria especializada, ela precisa saber. E nesses 21 dias de ativismo, a gente quer que essa informação chegue. O mais importante de tudo, 70% das vítimas de feminicídio nunca denunciaram. É nessas mulheres que a gente quer chegar. Elas precisam saber que existe um canal de denúncia, que ela vai ter um atendimento humanizado. Ela não é atendida por um robô, ela é atendida por uma pessoa que é capacitada para prestar um acolhimento humanizado. Eu quero que toda mulher brasileira saiba que o 180, por exemplo, funciona agora pelo WhatsApp. Se ela der um oi do outro lado, vai ter uma atendente capacitada para prestar o socorro para ela. Ela pode enviar fotos. Uma mulher que também tem dificuldade de se comunicar, é preciso informar que o atendimento também é feito em Libras. É nessa mulher que ela não sabe como denunciar, que não conhece a rede de enfrentamento, que a gente quer chegar com essas ações que divulgam o 180.
Secretária, qual é o número do WhatsApp para fazer a denúncia?
6199-656-5008. Me permita repetir?
Claro.
6199-656-5008. É muito importante dizer também que qualquer pessoa pode denunciar e que o anonimato é garantido por lei.
Agora, aí a pessoa salva esse número, né? Esse celular que a senhora passou.
Ah, eu tenho uma dica. Não salve esse número como sendo 180.
Exato.
Porque o agressor, o companheiro que monitora o seu celular, pode descobrir. Escolha o nome de uma amiga, por exemplo, e salve esse número.
E depois que ela manda a denúncia, quais são os encaminhamentos? Como é que funciona a partir daí?
As nossas atendentes, elas são capacitadas até mesmo para perceber o grau de risco que essa mulher está sofrendo. Risco de feminicídio, por exemplo. Algumas perguntas são feitas. Se as agressões são frequentes, se ele faz uso de álcool ou droga, se ela tem filhos com ele, se ela é dependente economicamente dele, para saber o risco que essa mulher está sofrendo. Dependendo das respostas, ela vai ser encaminhada ou para uma delegacia, ou para uma promotoria, ou para um centro de referência da mulher. E nesses casos mais graves, o Ministério Público também é acionado de imediato. Inclusive, tem um convênio com o Conselho Nacional do Ministério Público, que em casos graves, o Conselho Nacional do Ministério Público já é acionado. Essa mulher recebe o protocolo, o terceiro também que estiver denunciando recebe o protocolo e pode acompanhar essa denúncia.
E o Ministério faz um acompanhamento das denúncias que chegam a 180? Como é que funciona?
Sim, a gente faz acompanhamento, não do mérito da denúncia, porque isso é sigiloso por lei. Então, nem a nossa ministra Damaris Alves tem acesso ao conteúdo dessa denúncia. O que a gente sabe é o número de denúncias que é recebido pelo Ministério, então, de violência doméstica, hoje em torno de 1.000 por dia. Se é de tentativa de feminicídio, se é de violência moral, se foi uma agressão física. Esses números a gente tem, inclusive qualquer cidadão pode acionar, pode tomar conhecimento no site do Ministério.
E quais são os tipos de denúncia que o Ligue 180 mais recebe?
De tentativa de feminicídio e também de agressão verbal, né, e também física. É muito importante que toda a população saiba que, às vezes, uma violência moral, às vezes, dói muito mais do que um tapa na cara. São mulheres que levam traumas para a vida toda, que têm suas vidas destruídas, e é esse tipo de violência também que a gente busca combater.
Secretária, houve um aumento desses casos durante a pandemia?
Sim. Não foi só no Brasil, no mundo todo a gente teve esse aumento, a gente já estava na expectativa que isso fosse chegar aqui. Por quê? Primeiramente por conta do isolamento social. A mulher já, e eu estou falando que daquela mulher que já estava no ciclo da violência e que com a pandemia ela passou a conviver 24 horas com seu agressor. E junto a isso a gente ainda tem outros componentes. O uso abusivo do álcool durante a pandemia, Aquela tensão dentro do ambiente doméstico também, a gente tem que admitir que existiu. Você vivendo 24 horas com seu agressor, o medo da perda de emprego, o medo da própria doença em si, tudo isso fez com que o ambiente doméstico ficasse ainda mais perigoso para aquela mulher. E aquela mulher que estava no ciclo da violência ficou ainda mais vulnerável. Só no Ligue 180, no mês de abril, a gente teve um aumento de 35% de denúncias. O que, que a gente fez? A gente foi estimular mais denúncias ainda. Como? Expandimos o Ligue 180, que era só por telefone, para o Telegram e pelo 180 também. E tem também um aplicativo chamado Direitos Humanos BR, que também recebe denúncias do 180 e do Disque 100. Óbvio que a gente sabia que com a expansão dos novos canais de denúncia, esse número iria aumentar. E a gente queria mesmo que esse número aumentasse para que nenhuma mulher ficasse calada e que recebesse a informação necessária. Sabíamos que a gente poderia até sofrer algumas críticas. Poxa, o número disparou no Brasil em 2020 de violência doméstica. Não, as mulheres passaram a denunciar.
Agora, secretária, pesquisas revelam que a violência doméstica afeta também a saúde, o desenvolvimento pessoal, social, afetivo, econômico da mulher. Como é que vocês trabalham esses fatores de suporte à vítima? Elas têm esse amparo?
Nós temos várias iniciativas. Nós temos, por exemplo, o Salve a Mulher, que é um projeto que a gente chega à mulher que está sofrendo, por exemplo, um assédio dentro do ambiente corporativo. A gente chega à mulher idosa, a gente faz os recortes de acordo com cada região. Mas eu digo para vocês que nós temos dois grandes desafios. O primeiro deles é a questão da subnotificação, já que, como eu disse aqui, 70% das mulheres não denunciam vítimas de feminicídio. Nós temos um olhar diferenciado também para a realidade dos desafios das regiões do Brasil. É difícil você falar sobre violência doméstica e tem que ser de uma forma diferenciada para a mulher indígena, para a mulher marisqueira, para a mulher ribeirinha que não sabe, como eu disse aqui, que o 180 existe, ela não sabe sequer os tipos de violência e como se identificar nessa violência. Então, eu digo que esse é um grande desafio, e porque nós queremos chegar a todas as mulheres brasileiras para que nenhuma delas fique para trás.
Agora, secretária, dentro da rede de proteção existente no Brasil em relação às vítimas de violência, existem as Casas da Mulher Brasileira. Quantas estão em funcionamento atualmente no país?
Nós temos 7 casas em funcionamento atualmente no país. Esse programa ele foi lançado em 2014. Este governo deu continuidade ao programa da Casa da Mulher Brasileira com um diferencial. A gente reduziu o valor, nós reformulamos o projeto. Uma casa que só era permitida ser construída em capitais, agora está chegando também no interior do nosso país. Nós estamos interiorizando a política pública. E a nossa previsão, nós estamos já em fase de implantação de 31 novas casas da mulher brasileira em todo o país.
Secretária, a gente agora tem só um minutinho para a gente encerrar aqui a Voz do Brasil. Eu queria encerrar essa entrevista, então, reforçando os números de denúncia, né? Essa mulher ou a pessoa que é testemunha, né, que sabe o que está acontecendo, quais os canais ela pode buscar para poder fazer essa denúncia de violência contra a mulher?
O principal canal hoje que a gente mais recomenda utilizar é o WhatsApp, que é muito rápido e prático. E você pode fazer um contato sem que o agressor ouça com quem você está falando, que é o 61-99-656-5008. O site mdh.gov e também o aplicativo Direitos Humanos BR.
99-656-5008. Tá joia. Conversamos com Cristiane Brito, secretária nacional de Políticas para as Mulheres. Cristiane, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Momento Saúde.
Com a chegada das chuvas, também vem um perigo, o Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya.
E a população pode e deve ajudar a combater esse inimigo.
O Ministério da Saúde lançou campanha para reforçar a importância de ações que podem ser tomadas no nosso dia a dia e evitar a criação do mosquito.
Não deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e em outros recipientes que acumulam água. Lições aprendidas ao longo dos anos, mas que devem ser reforçadas nesse período de chuvas. A mensagem do Ministério da Saúde é clara. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, deve ser eliminado. E para relembrar e manter as ações de combate aos focos do mosquito, o governo lançou 5 vídeos que fazem parte da campanha anual.
Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.
Do início do ano até o mês de novembro, foram registrados quase 500 mil casos de dengue, uma queda de 46% em relação a 2020. Já o número de mortes caiu 62%, sendo que 212 brasileiros foram vítimas fatais da doença em 2021. Já o número de casos de chikungunya aumentou, como disse a diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, Cássia Rangel.
Com destaque para o estado de São Paulo, com uma variação de mais de 3.779% de aumento do número de casos registrados em relação ao de 2020, Goiás, Rio Grande do Sul, Amapá, enfim, 17 estados que tiveram então um número de casos aumentados em relação ao ano de 2020.
O Ministério da Saúde alerta que a dengue pode ser fatal e, por isso, a vigilância deve ser constante. Foi o que ressaltou o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Sérgio Ocani.
Qual o papel do cidadão? É o cidadão que dá acesso às nossas equipes de saúde, que vão fazer a avaliação. Então é importante que todos recebam esses profissionais que estão lá nessa luta e que vão fazer com que a gente impeça que essas doenças, esse mosquito se prolifere e possa levar a doença.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, fez um apelo direto ao cidadão, pedindo apoio para o controle da doença.
Redobremos os nossos cuidados para que possamos combater o mosquito todo dia e coloquemos este combate na nossa rotina, que neste momento precisamos do seu apoio para combatermos o mosquito e, consequentemente, erradicarmos e termos um controle das doenças.
Além da campanha, o Ministério da Saúde está desenvolvendo outras ações, como a oferta de insumos para combate ao mosquito. Até novembro deste ano, foram adquiridos mais de 80 milhões de tabletes de larvicidas e cerca de 21 milhões já foram distribuídos aos estados e ao Distrito Federal. Reportagem Cleide Lopes.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, confirmou a identificação preliminar de dois casos positivos no Brasil da Ômicron, a nova variante da Covid-19.
Os casos são de um casal de brasileiros, sendo que o marido desembarcou no último dia 23 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em um voo proveniente da África do Sul.
Vão ser realizados novos exames confirmatórios nas amostras que tiveram resultado positivo.
Os exames serão feitos pelo Instituto Adolfo Lutz para confirmação do sequenciamento genético.
Diante do resultado preliminar, a Anvisa alertou o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde Estadual e Municipal de São Paulo para a adoção das medidas de saúde pública.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a possibilidade de incluir Angola entre os países africanos com voos vetados para o Brasil por causa da variante Ômicron.
Atualmente, são 6 países com voos proibidos: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.
Nós vamos avaliar essa questão. Angola, por exemplo, nós temos uma solicitação do governo de Angola para avaliar a questão deles em particular. Então temos que avaliar essa questão de maneira muito ponderada. Então eles colocam em consideração a questão epidemiológica do país deles, que eles têm sido rigorosos em relação à questão da testagem, né?
Queiroga também destacou que o Brasil tem enfrentado as novas variantes de Covid-19.
As medidas são as mesmas, os cuidados são os mesmos, até porque podem surgir variantes em todo lugar. Então, a primeira medida é o reforço na campanha de vacinação, né? Nesse particular, o Brasil hoje é um exemplo. Nós temos uma adesão muito grande da população, nós temos doses de vacina, nós temos um sistema de saúde capaz de aplicar essas vacinas, nós temos um sistema de saúde mais fortalecido para assistência, como eu falei. Então, estamos no caminho certo. A palavra é de pedir a colaboração da população para que tenha confiança, tenha esperança que nós vamos superar essa crise sanitária.
O Ministério da Cidadania está notificando pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial.
625 mil pessoas receberam entre ontem e hoje mensagens de celular com orientações sobre denúncia de fraudes e devolução de recursos do auxílio.
Este é o terceiro lote de mensagens deste ano.
Após os dois primeiros envios, mais de 66 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos.
E atenção, as mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro do CPF do beneficiário e o link iniciado com gov.br.
Também é importante observar o número do remetente. As mensagens serão enviadas pelos números 28041 ou 28042.
O cadastro de famílias na tarifa social de energia elétrica ficou mais simples e passou a ser automático.
Agora, as famílias que têm direito ao benefício não vão mais precisar procurar a distribuidora.
O cadastro automático de famílias de baixa renda tem início em janeiro. As regras para ter direito ao desconto continuam as mesmas. O benefício vale para as famílias inscritas no cadastro único, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, e também as famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, em que um dos membros possua alguma doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento. Também tem direito à tarifa social quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Atualmente, cerca de 12 milhões de famílias já são inscritas na tarifa social e pelo menos outras 11 milhões podem ser incluídas. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre a importância do programa para as famílias de baixa renda.
Essa é uma das atividades que a gente faz aqui que muda a vida das pessoas. Dona Maria, seu Zé, tinha que muitas vezes pegar um transporte, gastar um dinheiro que já não tinha para tentar conseguir o cadastro lá da tarifa social da energia elétrica. Então nós temos que fazer o dever de casa, e o dever de casa é vencido ponto a ponto, como essa regulamentação dessa lei da tarifa social da energia.
Para que o cadastro seja feito de forma automática, o CPF do titular da conta de luz tem que ser o mesmo informado nas bases de dados do CadÚnico. No caso das pessoas com doença que precisam de aparelhos elétricos, é preciso apresentar à distribuidora o relatório e o atestado médico que comprovem a situação clínica do morador. O presidente Jair Bolsonaro disse que a medida veio em boa hora.
Esses mais vulneráveis, esses mais humildes, são atingidos sim com essa medida. Parece pouco para nós, mas para essas pessoas isso é muito bem.
A tarifa social de energia funciona assim: quanto menor o consumo, maior é o desconto na fatura. Quem consegue manter o consumo entre 30 e 220 kWh por mês recebe descontos que variam de 10 a até 65%. Para as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, os descontos vão de 10 a 100%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O país gerou mais de 253 mil empregos com carteira assinada no mês de outubro.
Foi o 10º mês seguido de saldo positivo na geração de postos de trabalho.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, os números confirmam a retomada do emprego no Brasil.
O cadastro automático de famílias de baixa renda tem início em janeiro. As regras para ter direito ao desconto continuam...
Após uma espera de 4 meses por um emprego com carteira assinada, a vendedora Gleice da Silva, de Brasília, conseguiu um posto numa loja de roupas no centro da capital federal.
É muito importante ter arranjado emprego agora. E com o meu primeiro salário, eu paguei minhas dívidas, que estava atrasada, né?
Em outubro, foram criados 253.083 postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. No acumulado de 2021, já são 2.645.974 postos formais de trabalho criados. Dos 5 setores da atividade econômica acompanhados, apenas a agropecuária registrou mais demissões do que admissões em outubro. A maior parte das novas vagas foi ofertada pelo setor de serviços, seguido pelo comércio. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destacou que é o 10º mês seguido com saldo positivo na criação de vagas de emprego.
A tendência de recuperação da economia brasileira e a geração de novos empregos de carteira assinada no Brasil, ela é crescente desde janeiro de 21. Vamos seguir trabalhando para tornar o ambiente cada vez melhor para quem gera empregos.
Ao todo, o país somou pouco mais de 41 milhões e 205 mil vínculos empregatícios em outubro, crescimento de 0,62% em relação a setembro. As 5 regiões do país registraram saldo positivo na criação de empregos. O salário médio de admissão no país em outubro foi de R$ 1.795,46. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do STF suspende norma que concedia pensão a familiares de ex-políticos do Pará.
Conselho Nacional de Justiça lança estudo inédito sobre os custos prisionais no Brasil.
Superior Tribunal de Justiça mantém multa a plano de saúde e descumpriu ordem judicial de assistência médica domiciliar até a morte de paciente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes suspende normas do Estado do Pará que concedia pensão a familiares de ex-políticos.
A decisão provisória vai ser submetida a referendo do plenário do Supremo. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu normas do Pará que concediam pensões especiais a familiares de ex-ocupantes de cargos políticos. A ação foi proposta pelo governador do estado, Helder Barbalho, que argumentou que muitos benefícios são pagos a familiares de pessoas já falecidas. Ao decidir sobre a questão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o Supremo considera ser inconstitucional norma estadual que determine qualquer tipo de pensão vitalícia para ex-agentes políticos ou seus parentes.
O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje um estudo inédito sobre os custos prisionais no Brasil.
A publicação é fruto da parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional, DPEM, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Hoje, o programa Fazendo Justiça.
O objetivo do estudo é qualificar debates sobre a aplicação de recursos públicos de forma a romper ciclos de violência e estimular a retomada da vida em sociedade.
A pesquisa foi feita a partir da análise de informações coletadas pela Lei de Acesso à Informação em 22 estados.
Segundo os dados obtidos, um preso custa em média R$ 1.800 aos estados.
Mas a variação de gastos com o sistema prisional de uma região para outra chega a 340% entre as unidades da federação analisadas.
Operadora de plano de saúde é condenada a pagar multa por descumprimento de ordem judicial para prestar assistência médica domiciliar até a morte de uma paciente na Bahia.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A multa imposta à operadora do plano de saúde foi de R$ 1.000 por dia. Como a ordem judicial não foi cumprida até a morte da paciente, ocorrida após 365 dias da determinação, a multa acumulada atingiu R$ 365.000, valor que a terceira turma do STJ considerou razoável e, por isso, negou o provimento ao recurso especial da empresa. No voto condutor do julgamento, a ministra Nancy Andrighi apontou que, embora não seja possível dizer que o descumprimento da decisão causou a morte da paciente, é razoável inferir que a conduta da operadora não contribuiu para a estabilização do quadro de saúde ou para a sobrevida.
No Distrito Federal, o motorista será monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto aguarda julgamento.
O homem acusado de dirigir alcoolizado se envolver em acidente que resultou na morte de um motociclista. Carolina Chaves.
Na sentença, a juíza substituta do núcleo de audiência de custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também determinou a suspensão da CNH do motorista, que está proibido de sair do DF sem autorização judicial. A magistrada explicou que a prisão preventiva é medida excepcional, que só deve ser adotada quando as demais medidas cautelares não forem suficientes e adequadas para o processo. Enquanto estiver sob o monitoramento eletrônico, o motorista também não poderá sair de casa entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um engenheiro a indenizar uma cliente que contratou os serviços do profissional para construir uma piscina de concreto armado na casa dela.
Segundo o processo, a perícia verificou que a obra foi mal executada e ocasionou diversos problemas na residência.
Para o colegiado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a existência de infiltrações e alagamentos confirma a má prestação dos serviços.
Desta maneira, o engenheiro terá que pagar R$ 77.000 de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela cliente, além dos juros e correção monetária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite para vocês.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Constituição e Justiça aprova a PEC dos precatórios. Texto aguarda a votação do plenário. Segue para a Câmara proposta que obriga a sinalização de linhas de transmissão de energia elétrica para evitar acidentes aéreos. Comissão aprova aumento da punição a empresas que desrespeitarem cotas para trabalhadores deficientes. Boa noite. A chamada PEC dos precatórios, que modifica as regras de pagamentos de dívidas da União e abre espaço no orçamento público, foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e já seguiu para o plenário da Casa. Na CCJ, a proposta recebeu 16 votos favoráveis e 10 contrários. A equipe econômica afirma que, se aprovada, a proposta deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. Além de definir o Auxílio Brasil como programa permanente, o texto sofreu outras mudanças pelo relator, como explica a repórter Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou fazer duas principais mudanças em seu relatório para garantir a aprovação da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. A primeira deixa fora do teto de gastos o pagamento com as despesas do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Segundo Bezerra, a medida abre um espaço de 6,8 bilhões de reais no subteto, permitindo assim o pagamento de todos os precatórios alimentícios, ou seja, salários e benefícios do INSS. Inicialmente, a intenção era colocar a PEC em votação no plenário ainda nesta terça-feira, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a matéria deverá ser pautada na quinta-feira, após as sabatinas. Para Bezerra, o povo tem pressa para receber o auxílio.
Eu chamo a atenção que qualquer atraso nessa apreciação, nós estamos, de certa forma, castigando, penalizando as famílias mais pobres do Brasil. Nós precisamos viabilizar esse auxílio para 17 milhões que estão passando fome. Na realidade, nós estamos enfrentando uma crise alimentar aguda. As pessoas indo às filas dos postos de saúde e desmaiando de fome em São Paulo.
Porém, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, classificou como gambiarra a tentativa do governo de reajustar o orçamento do ano que vem em nome do novo programa social.
É muita conversa da parte do governo sobre isso. A PEC chama PEC dos precatórios. Ela não chama PEC do auxílio emergencial, PEC da pandemia da fome. E o auxílio vai virando guarda-chuva para estourar teto, para dar calote em precatório, para abrir espaço para orçamento secreto e outras iniciativas meramente eleitoreiras.
Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, faltou vincular o espaço fiscal aberto pela PEC ao pagamento do auxílio social e dos precatórios. Para Tebet, o momento é de garantir ao mercado e aos investidores segurança jurídica. A proposta precisa de 49 votos. Entre os 81 senadores para ser aprovada no plenário.
Ao abrir a sessão do plenário, na noite de hoje, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou que a PEC dos precatórios está na pauta de votações, podendo ser votada ainda nesta noite. Antes disso, os senadores votam indicações do Poder Executivo para órgãos públicos, como a Comissão de Valores Econômicos, tribunais, conselhos e embaixadas. Ao longo do dia, a Comissão de Constituição e Justiça realizou 9 sabatinas, que agora também estão sob análise do plenário. A repórter Janaína Araújo traz mais informações.
A juíza Morgana de Almeida Richa, indicada para ministra do Tribunal Superior do Trabalho, chamou atenção para o predomínio masculino nos tribunais superiores e na Justiça do Trabalho.
Apenas 16 das 100 cadeiras são ocupadas atualmente por mulheres. No âmbito da Justiça do Trabalho, embora as mulheres representem 50% dos cargos de primeiro grau, tem-se que 41% são desembargadoras e apenas 19% são ministras.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, também teve seu nome aprovado para membro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O magistrado destacou que o Conselho vem respondendo com agilidade aos desafios contemporâneos.
O CNJ está dando um salto para o futuro com a Justiça 4.0 e a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, que são muito mais do que inovações administrativas. Não se trata simplesmente de mais tecnologia, mas sim de tecnologia a serviço do cidadão.
Também tiveram suas indicações para o CNJ aprovadas pelos senadores os juízes Richard Paiquim, Roberto da Silva Fragale Filho e Márcio Luiz Coelho de Freitas, além dos desembargadores Mauro Pereira Martins, Jane Granzotto Torres da Silva e Salise Monteiro Sanchotene. Os senadores aprovaram ainda o nome do juiz Daniel Cárnio Costa para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Ontem, o Senado confirmou por 34 a 32 votos as mudanças nas regras da destinação de recursos do orçamento para criar mecanismos de transparência às chamadas emendas de relator. Uma decisão do STF decidiu que o Congresso deve indicar o nome do parlamentar que solicitou o destino dos recursos deste tipo de emenda. Na condição de presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco reafirmou que a proposta trouxe mecanismos de transparência, além da criação de um teto no valor das emendas do relator do orçamento. Ele defendeu as mudanças para destravar a questão e os recursos que aguardam destinação em todo o país.
A lei não exigia, por parte do relator, a coleta em um banco de dados específicos em relação a isso. É um trabalho do relator para que possa haver a execução desse orçamento para beneficiar milhares de pessoas. São contratos de pavimentação, são contratos de obra, muitos recursos da saúde, ouso dizer até que os recursos mais substanciais de saúde para cirurgia eletiva, para medicamentos, para atenção de média e alta complexidade, Brasil todo está nas emendas de relator, estão nas emendas de relator, então é muito importante nós buscarmos um consenso que possa dar solução a isso.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da punição para empresas que desrespeitarem cotas para trabalhadores deficientes. Também foi aprovado um projeto que obriga empresas de transporte coletivo e salas de cinema a veicularem vídeos de combate à violência. Repórter Raquel Teixeira.
As empresas que descumprirem as cotas legais previstas para a contratação de trabalhadores com deficiência e reabilitados deverão pagar multa de R$ 6 mil. O objetivo é proporcionar condições iguais de desenvolvimento profissional e remuneração a todos os empregados. Já as empresas de transporte coletivo e as salas de cinema comercial serão obrigadas a veicular filmes com temática de combate à violência, à perversão, ao preconceito e ao uso de drogas. Os vídeos serão exibidos antes de cada sessão de cinema e nas viagens de avião e ônibus. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que as peças seriam uma forma eficaz de promover valores humanitários, beneficiando toda a sociedade.
Serão importantes aliados na vinculação de peças educativas e formativas, fazendo com que atinja um público numeroso que cotidianamente utiliza o seu serviço.
As duas propostas ainda precisam ser analisadas em definitivo por outras comissões.
O Senado aprovou a Lei Marília Mendonça. A proposta torna obrigatória a sinalização de linhas de transmissão de energia elétrica para evitar acidentes aéreos. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, apresentou o projeto depois do acidente com o avião da cantora Marília Mendonça no início de novembro. Ela e mais 4 pessoas morreram na queda da aeronave que colidiu contra cabos elétricos em Minas Gerais. Pela proposta, as concessionárias de energia elétrica devem pintar as torres que dão suporte a cabos elétricos, bem como instalar esferas coloridas para que os pilotos de aeronaves possam identificar o sinal de alerta. As concessionárias também podem fixar placas de advertência. Telmário disse que a Lei Marília Mendonça vai evitar futuros acidentes. Ao fazer uma homenagem à cantora, a relatora senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que a proposta vai trazer mais segurança à aviação. Ela responsabilizou a Agência Nacional de Aviação Civil por esses acidentes.
Esse projeto, na verdade, não seria necessário. E muitas vidas poderiam ter sido salvas, que esse não é o primeiro caso. Então, eu registro que a agência reguladora ANAC falhou neste caso, está falhando ninguém sabe há quanto tempo, por não exigir às companhias, às empresas de energia elétrica, a obrigatoriedade de sinalizar os fios, as energias, os cabos de alta tensão.
O senador Jaime Campos, do Democratas Mato Grossense, quer convocar os diretores da ANAC para explicar a omissão. O projeto foi aprovado de forma definitiva pela Comissão de Infraestrutura e segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Congresso aprova projeto que amplia a transparência sobre emendas de relator.
Novas regras também limitam essas emendas a 16 bilhões de reais em 2022.
Deputados defendem votação do piso salarial dos profissionais da enfermagem.
Boa noite. O Senado aprovou e enviou para a Câmara o projeto de lei que estabelece o piso salarial dos profissionais da enfermagem para uma jornada de 30 horas semanais.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, entende que aprovar a proposta é o mínimo que o Congresso pode fazer para valorizar e dar dignidade aos trabalhadores do setor.
Professor Israel Batista afirma que a enfermagem foi uma das categorias que mais atuou no combate à Covid-19, segundo ele, com salários abusivos e jornadas extenuantes.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, também celebra a aprovação no Senado do projeto que cria o piso salarial para a enfermagem. Para o deputado, é inadmissível que técnicos e auxiliares recebam pouco mais de R$ 1.000 por uma jornada semanal de 40 horas.
Neucimar Fraga destaca ainda a importância da enfermagem durante a pandemia. O deputado entende que, a exemplo dos profissionais da educação, enfermeiros, técnicos e auxiliares merecem a garantia do piso salarial.
Josivaldo JP, do Podemos do Maranhão, afirma que estabelecer um piso salarial para os trabalhadores da enfermagem significa valorizar uma profissão que é fundamental para a estabilidade do SUS.
Josivaldo JP ressalta que a maioria dos 50 mil enfermeiros maranhenses vivem com menos de R$ 2.000 por mês. Na opinião dele, é injusto que uma categoria tão importante para garantir a saúde da população seja tão mal remunerada.
Trabalho.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, apoia a proposta que regulamenta a profissão de motorista autônomo de aplicativo. De acordo com o parlamentar, as empresas exploram os trabalhadores porque falta uma legislação que os proteja.
Fábio Henrique afirma que o projeto também contempla a sociedade, porque estabelece condições para que o motorista seja classificado como profissional do transporte por aplicativo, como, por exemplo, a exigência de uma certidão criminal negativa.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, lembra que a vigência da lei que proíbe o reajuste no salário de servidores federais, estaduais e municipais termina no dia 31 de dezembro.
Jones Moura espera que, a partir de janeiro, os servidores das três esferas tenham o salário reajustado, especialmente os servidores municipais do Rio de Janeiro, que, segundo ele, estão com a remuneração congelada desde 2019.
Zé Neto, do PT da Bahia, informa que amanhã a Câmara vai realizar uma comissão geral em defesa dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado destaca que os profissionais cumprem um papel fundamental na atenção básica.
Zé Neto defende a aprovação de duas propostas que visam melhorar as condições de trabalho dos agentes. Uma delas estabelece responsabilidade financeira da União na política remuneratória e a outra prevê uma aposentadoria especial.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de mentir durante a campanha eleitoral de 2018, quando prometeu recompor o salário dos policiais do estado.
Coronel Tadeu garante que não dará sossego ao governador enquanto ele não cumprir todos os compromissos que fez com a população paulista, principalmente com os agentes da segurança pública.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou do 10º Congresso do Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Segundo ele, o evento foi uma oportunidade de discutir com os trabalhadores sobre a atual conjuntura política do país.
Vicentinho destaca que um dos temas debatidos no Congresso foi a posição contrária do sindicato à privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não está à altura do cargo que ocupa. O parlamentar afirma que se o governo Bolsonaro fosse sério, Guedes já teria sido demitido.
Além de não conseguir responder às perguntas sobre os investimentos em paraíso fiscal, Joseildo Ramos afirma que Paulo Guedes tem se consolidado como o pior ministro da economia de todo o período republicano.
Enio Verri, do PT do Paraná, afirma que o ministro da economia, Paulo Guedes, não conseguiu explicar por que tem contas em paraísos fiscais. Ele vê conflito de interesses no fato de o chefe da equipe econômica possuir empresas no exterior.
Enio Verri afirma que toda vez que o real se desvaloriza frente ao dólar, Paulo Guedes lucra. O parlamentar acrescenta que, em vez de dar bom exemplo ao povo, o ministro se esquiva do pagamento de impostos e da prestação de contas à população.
Opositor do governo federal, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que a única semelhança entre ele e o atual ministro da Economia é o nome. Na avaliação do deputado, a falta de respostas às perguntas sobre as empresas do ministro num paraíso fiscal mostra que ele não é honesto.
Segundo o parlamentar, as contas de Paulo Guedes nas Ilhas Virgens renderam mais de R$ 400 mil por mês. O congressista afirma que a cada aumento no preço da gasolina, o ministro do governo Bolsonaro fica mais rico e a população brasileira mais pobre.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama o ministro da Economia, Paulo Guedes, de insensível quando diz que o Brasil está em processo de retomada do desenvolvimento. Ela afirma que a fala do ministro não leva em consideração o sofrimento do desemprego, da fome e da inflação.
Érica Cocai enfatiza que o fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial aumentará a miséria, deixando 25 milhões de pessoas sem nenhuma renda. Para ela, a principal bandeira do governo federal é a política de exclusão.
Elias Vaz, do PSB goiano, avalia que o ministro da Economia não tem condições técnicas nem morais para continuar no cargo. Segundo o deputado, Paulo Guedes, além de conduzir o país para um abismo financeiro, reconheceu que possui contas milionárias em paraísos fiscais.
Elias Vaz ressalta que Guedes é um banqueiro e que é improvável que ele não acompanhe os lucros mensais das suas contas estrangeiras. Na visão do parlamentar, se o governo fosse responsável, demitiria o ministro pelo claro conflito de interesse.
Bongás, do PT gaúcho, culpa a política econômica de Paulo Guedes pela alta da inflação e pela desvalorização do real diante do dólar. Segundo o deputado, a instabilidade financeira do Brasil espanta os investidores e prejudica toda a cadeia produtiva.
Nesse sentido, Bongás manifesta a indignação dos agricultores, que, segundo ele, não conseguem mais arcar com os custos da produção. A categoria se queixa principalmente de ter que importar fertilizantes e comprar combustíveis com preços atrelados ao dólar.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, reafirma a importância do debate em torno da política de paridade de preços internacionais praticada pela Petrobras. Para ele, é inadmissível que a petroleira continue a definir o preço dos combustíveis a partir do dólar.
Odair Cunha defende a aprovação de projeto que visa separar, na política de preços da Petrobras, o que é importado daquilo que é extraído e processado em território nacional. Ele acredita que a medida pode reduzir o custo Brasil e a inflação, adequando os valores estipulados pela estatal à realidade dos brasileiros.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, assegura que durante suas viagens tem percebido o aumento do apoio popular ao presidente Bolsonaro. O parlamentar avalia que essa aprovação é resultado da autenticidade do presidente.
Segundo Bibo Nunes, as pessoas não acreditam mais nas narrativas falsas apresentadas por parte da imprensa e pela oposição, que tentam desqualificar Bolsonaro. Para ele, se houver todo o rigor necessário na fiscalização das eleições de 2022, o presidente será reeleito com ampla vantagem.
Meio ambiente.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, destaca sua participação na Conferência Mundial do Clima na Escócia no início de novembro. Segundo ele, apesar da falta de compromisso do governo federal com a questão ambiental, o Brasil ajudou a construir alguns dos acordos firmados no evento.
José Ayrton Félix Cirilo explica que a delegação brasileira contribuiu com as negociações sobre a regularização do mercado global de carbono. Segundo ele, a proposta aprovada determina a criação de um órgão supervisor na ONU com competência para intermediar a compra e venda de créditos de carbono.
Educação.
José Guimarães, do PT do Ceará, defende o projeto de sua autoria que anistia a dívida dos beneficiários do FIES que estão desempregados e não conseguem pagar as parcelas do financiamento estudantil.
Segundo José Guimarães, o valor que a União deixaria de receber é insignificante se comparado ao montante arrecadado todos os meses. Ele afirma que as contas públicas já estão descontroladas há muito tempo e não é a anistia de 4 bilhões de reais que vai deixar o Brasil mais pobre.
Saúde.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, comemora a inauguração do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, que vai atender 550 mil cearenses de 20 municípios da região. Agora, o deputado espera que o governo estadual priorize a construção de outro hospital regional em Baturité.
Eduardo Bismarck destaca ainda que a bancada federal do Ceará destinou 200 milhões de reais em emendas para o hospital da Universidade Estadual. Ele afirma que os recursos vão transformar o hospital no maior centro de saúde pública das regiões Norte e Nordeste.
Na opinião de Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, o Brasil precisa mudar a forma com que a população trata os problemas de saúde. Ele diz que, infelizmente, o país adotou historicamente a linha da doença, em que o foco do tratamento recai sobre os sintomas e não sobre a prevenção a possíveis males.
Terapeuta holístico de formação, Giovanni Cherini defende a adoção de práticas integrativas e complementares em saúde, como a fitoterapia, o reiki, a acupuntura, a homeopatia e a ozonioterapia. O parlamentar pede menos remédios químicos e mais alimentos saudáveis.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT, cobra do governo do Rio de Janeiro providências em relação à chacina ocorrida no município de São Gonçalo. Moradores da região encontraram 8 corpos com marcas de tortura em um manguezal após o BOPE ter realizado uma operação no complexo do Salgueiro.
De acordo com Benedita da Silva, vários corpos identificados eram de moradores da comunidade que não tinham qualquer antecedente criminal ou envolvimento com atividades ilícitas. Além disso, segundo ela, não se sustenta a versão de que as 8 mortes ocorreram em situação de confronto com a polícia.
Justiça.
Para Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, afronta a Constituição quando diz que o Brasil vive um regime semipresidencialista e que o STF exerce o poder moderador. Na visão do deputado, é inadmissível que um membro do Tribunal Constitucional defenda o que não está escrito na Carta Magna.
Marcel Van Hatten avalia que o STF tem extrapolado suas prerrogativas há algum tempo e salienta que a única forma de mudar o sistema de governo é por meio do parlamento. Ele sugere que os ministros se concentrem apenas em defender a Constituição.
Votação.
Na sessão desta segunda-feira, o Congresso Nacional aprovou o projeto que amplia a transparência sobre as emendas de relator. As novas regras incluem limites das emendas e divulgação dos parlamentares atendidos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional o projeto que estabelece limites para as emendas de relator do orçamento e prevê a divulgação, daqui para frente, de dados como o nome do parlamentar que sugeriu a destinação e para onde foram os recursos. O projeto foi apresentado pela mesa diretora do Congresso Nacional como maneira de atender decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução e exigiu transparência em relação a essas emendas, questionadas judicialmente por partidos da oposição. De acordo com esses partidos, as emendas de relator, chamadas de RP9, são liberadas e executadas a partir de critérios políticos, sem transparência. O projeto original prevê que as emendas de relator, para serem aceitas, devem ser aprovadas no parecer preliminar do projeto de lei do orçamento. Além disso, tem que conter limites financeiros, informar a política pública que vão atender e o nome do parlamentar que sugerir a destinação ao relator da lei orçamentária. Tudo isso terá que ser divulgado e publicado na internet pela Comissão Mista de Orçamento. O relator do projeto, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acrescentou ainda um limite para as emendas de relator, que não poderão ultrapassar o valor somado das emendas individuais e de bancada no orçamento, o equivalente a 16,2 bilhões de reais no orçamento de 2022. Marcelo Castro disse que o projeto garante a transparência das emendas do relator e resolve um problema emergencial, que é a execução das emendas já empenhadas, ou seja, a liberação dos recursos já contratados em áreas importantes, como saúde e educação. O projeto de resolução e até a existência das emendas de relator foram criticadas pela oposição, que obstruiu a votação. Para o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição, o projeto não dá a transparência necessária às emendas.
Não basta dar parcialmente transparência ao orçamento secreto. Esse texto, em momento algum, garante que nós teremos transparência plena sobre os nomes e sobre o caminho que percorreu o dinheiro público. Esse projeto de resolução não garante que os nomes dos solicitantes das emendas estarão vinculadas às emendas liberadas. Aqui sequer diz onde será publicada a informação necessária.
Já o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, questionou os critérios de distribuição dos recursos sugeridos pelos deputados e disse que muitos ministérios estão sem orçamento em função da concentração de verbas nas mãos do relator.
O que é que justifica, no meu estado, o estado do Ceará, uma cidade como Tauá, ter 180 milhões de emenda de relator e, do lado, a cidade de Boa Viagem não tem dinheiro para cavar um poço? A cidade de Pedra Branca não tem dinheiro para pagar os funcionários da saúde, também do lado de Tauá. A cidade de Quitarenópolis não tem dinheiro para fazer uma estrada, também do lado do Tauá. Por quê? Só porque o relator do orçamento nasceu no Tauá e o Tauá tem tudo e o resto dos municípios do Ceará não tem nada? Isso é uma forma discricionária totalmente absurda.
Mas a bancada aliada ao governo defendeu as emendas do relator. Para o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, o orçamento é transparente e as emendas RP9 não apresentam qualquer irregularidade.
Orçamento aprovado na comissão mais importante dessa casa, onde tem assento todos os partidos da Câmara e do Senado. E mais do que isso, a execução do orçamento é publicada. Cada centavo, cada destinação é publicada. Se não, nos órgãos de controle, pelos parlamentares que fazem indicação. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vergonha de publicar nas minhas redes sociais e no informativo que faço todo ano todas as emendas que destino aos municípios do Maranhão. É preciso acabar com essa desinformação de que estamos fazendo algo muito errado aqui.
As novas regras para as emendas do relator vão valer a partir da publicação do projeto de resolução do Congresso e não serão retroativas, conforme ato conjunto da Câmara e do Senado, que considerou tecnicamente inviável formalizar todas as sugestões recebidas pelo relator antes da decisão do STF. O ato conjunto foi a primeira resposta do Congresso à decisão do STF a respeito das emendas de relator e determinou medidas de transparência, como a divulgação dos partidos e municípios beneficiados pelas emendas. O levantamento mostrou que as emendas RP9 beneficiaram mais de 4.800 prefeituras, o equivalente a 87% dos municípios do país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, se diz envergonhado com a aprovação do projeto de resolução do Congresso Nacional, que limita em 16 bilhões de reais as emendas de relator do Orçamento Federal.
Para Ivan Valente, a aprovação da matéria é um escárnio, porque o texto desobedece a determinação do STF sobre a transparência, anistia a compra de votos e cria uma disparidade inexplicável entre parlamentares que recebem apenas suas emendas individuais e outros que ganham muito mais dinheiro por apoiarem o governo.
Na avaliação de Célio Moura, do PT do Tocantins, a aprovação do projeto que trata das emendas de relator é uma vergonha nacional e um crime de lesa pátria.
Célio Moura afirma que, mais do que um orçamento secreto, o projeto cria duas classes de parlamentares no Congresso, incentiva a corrupção e representa a compra aberta de votos para apoiar o governo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.